Pode ser em Júpiter, pode ser em Marte e pode ser na Terra. Pode ser Cast. Esse é mais um episódio do nosso podcast e hoje é com a gente. Eu sou Andy Mirites, estou aqui com o Júlio e a Damaris.
Oi, boa noite.
Boa noite, gente.
Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, que é o feminismo negro e as religiões de matriz africana, que ainda são vistas como um tabu e com muito preconceito. Para nos ajudar a falar sobre esses assuntos tão complexos para muita gente, nós trouxemos aqui hoje duas convidadas que estudam sobre isso, a Camila e a Renata. Tudo bem, meninas?
Oi, tudo bem? Muito obrigada pelo convite.
Tudo bem, boa noite, pessoal.
A gente agradece vocês por terem aceito, né, vir até aqui. Eu deixo esse espaço aberto para vocês se apresentarem, contarem um pouco do projeto de vocês e o que, que vocês fazem.
Bom, eu sou bibliotecária de formação, me formei na FURG, fiz mestrado em sociologia, comecei a estudar epistemologia, que é uma palavra muito difícil para dizer, na verdade, as várias formas que existem na sociedade de conhecimento. E agora, no doutorado que eu faço aqui na Unicinos, eu estou fazendo ciências sociais e estudo as mulheres negras no processo que elas têm de descolonização aqui no Rio Grande do Sul.
Bom, eu estou no mestrado, né? Me graduei em jornalismo aqui na Unicinos também. Faço o mestrado no PPG de Ciências da Comunicação também aqui na Unicinos. E eu entrei, na verdade, meus primeiros contatos assim, com a pesquisa foi na iniciação científica, que eu acho que é importante a gente trazer, que é uma oportunidade muito bacana para os estudantes, né? Conhecerem um pouco mais do meio acadêmico, se inteirarem aí de outras teorias, outras dinâmicas que também acontecem na academia. E atualmente a minha pesquisa fala sobre as semioses, né, os processos de construção que uma família de mulheres, três mulheres, fazem nessa inter-relação entre as religiosidades de matriz africana e as mídias.
Então, nós sabemos, né, que o feminismo tem diversas vertentes. A gente tem o feminismo liberal, o feminismo radical, o feminismo negro e diversos outros tipos. Então, eu gostaria de saber o que, que diferencia o feminismo negro. E quais são as lutas e quais os direitos que as mulheres e feministas negras buscam?
Bom, assim, complementando o que tu tá falando, né, realmente existem várias vertentes de feminismo. Acho que o que destaca o feminismo negro das outras vertentes é por uma luta antirracista, que ela engloba outras lutas também, né. Hoje eu tava até lendo um artigo da Apta Brar, ela é uma feminista indiana, que ela faz uma crítica, assim, bem importante, porque existe uma crítica do feminismo negro que se diz assim, principalmente por feminismos que são de mulheres brancas. Ah, o feminismo negro, ele está preparado para abarcar outras identidades que não sejam só a negra? Só que isso é engraçado porque é uma pergunta feita só para o feminismo negro. Ninguém pergunta para um feminismo liberal, um feminismo socialista, um feminismo radical, se ele está preparado para abarcar, né, pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas quilombolas. Então, eu acho que o feminismo negro, ele vem para discutir numa perspectiva de interseccionalidade, né? Porque às vezes também vejo também essa confusão das pessoas falarem de um feminismo interseccional. Bom, existe não existe um feminismo interseccional. Isso, a interseccionalidade, ele é um conceito teórico que é muito discutido por mulheres do feminismo negro. Mas eu acho assim, ó, a gente também tem que pensar que antes desse termo de interseccionalidade, muitas mulheres já estavam falando antes desse termo existir, né? Agora, por exemplo, a gente fala muito da Angela Davis, que traz o livro Mulheres à Classe, mas a gente também tem que pensar que a Lélia Gonzalez, que é uma feminista brasileira, estava falando isso há muitas décadas atrás, e a gente acaba esquecendo, assim, né? Então, por que, que a gente esquece das feministas mulheres negras brasileiras e enaltece, não que elas não tenham que ter esse reconhecimento, né? Claro que tem, Angela Davis é maravilhosa, Patricia Hill Collins também. E acho que também é um pouco que eu trago na minha pesquisa, assim, eu tento fazer um link, porque a gente também tem uma discussão dentro desse próprio feminismo negro, né? Então, não é um feminismo que não tem as suas divergências, é claro que ele tem, mas também são, porque é um campo teórico de disputa. Mas o feminismo negro, ele está não só nesse campo teórico de disputa, ele também está preocupado com a ação, com a base, com as mulheres que estão trabalhando, com as mulheres que sofrem violência médica, com as mulheres que sofrem abuso, com as pessoas LGBTs. Então, assim, ó, existe uma preocupação bem geral, assim, que às vezes num feminismo branco acaba se fechando numa perspectiva muito de classe média. A gente também tem que pensar, por exemplo, uma mulher negra, ela sofre uma discriminação, mas uma mulher negra de classe média alta, né, ela sofre talvez menos, né, então sofre em outra perspectiva, acho que menos não seria a palavra correta. Mas eu acho que, assim, genericamente, eu acho que o feminismo negro tem uma preocupação bem geral de abarcar realmente o que outros feminismos por muito tempo ficaram invisibilizando. Quando o feminismo de mulheres brancas, que surge principalmente, né, após a Revolução Industrial, questiona, né, o direito ao trabalho, né, o direito por ganhar o mesmo que os homens, a gente tem que perguntar, mas tá, enquanto essas mulheres estavam na rua lutando pelos seus direitos, quem é que estava cuidando da casa e dos filhos dessas mulheres? As mulheres negras trabalhavam desde sempre. A gente lutou para ser vista como mulher, porque a gente nunca foi vista como mulher, né? Então acho que isso é assim o foco, né? O foco dessa teoria, assim, não só no campo discursivo, como no campo da ação.
Sim, é um tema muito complexo, a gente diz às vezes, né, das pessoas entenderem muitas vezes, a gente como mulher branca não consegue ver a luta da mulher negra, né? E aí eu já ouvi muito assim, mas para que que tem que existir feminismo negro? Porque todos são iguais, porque todas passam pela mesma coisa, mas no fundo não é verdade, né? É, tem uma questão assim de muitos anos que restou até hoje, né? De uma questão racial também.
Sim, não, e também tem isso, assim, ó, às vezes também me perguntam algumas colegas que são brancas, ah, mas eu posso defender numa perspectiva de feminismo negro, ou quando eu vejo uma mulher ou um homem sofrendo racismo, eu posso intervir? Olha, eu acho que não tem problema algum, inclusive eu falo por mim mesma que já passei situações de racismo que eu no momento não tinha coragem, me senti violentada a ponto de não falar nada, nem sempre a gente tem que estar, né, com a discussão na ponta da língua, porque a gente está sofrendo uma violência. E muitas vezes essa violência, ela é muito silenciosa, e por ser muito silenciosa e muito sutil, ela é muito assim, ó, congela a gente, engessa os nossos corpos, né? Então eu acho que o feminismo negro também tem essa característica de unir todos por essa causa, né? Porque essa crença que a gente tem, a estrutura que a gente tem da sociedade hoje, essa estrutura capitalista, ela também se baseia muito numa produção de subjetividade racista, numa subjetividade sexista. Então, não tem como fazer uma luta feminista que não seja antirracista, assim. É impossível, fica muito difícil de a gente avançar em algum quesito. Então, eu acho que o certo é a gente convidar as pessoas brancas, convidar os homens, né? A gente vê, às vezes, alguns feminismos dizendo, ah, mas os homens não têm que intervir. Mas, então, quem sou eu, mulher, para dizer qual é o papel do homem na sociedade, né? Bom, se são os homens que estão praticando a violência, né? Eu preciso saber o que que esse homem pensa, por que que ele faz o que ele faz, por que que isso está acontecendo, que local ele quer ter. E aí tem um outro porém também, porque que eu acho muito arrogante de qualquer feminismo, né? Ah, os homens não têm que opinar. Nossa, mas a gente vive na sociedade com homens, gostando ou não, né? A vida é assim, a gente tem que saber conviver com as pessoas e não querer excluir elas, né? E aí tem uma outra questão também que acontece, assim, do feminismo negro, que ela se dá numa perspectiva bem diferente dentro do Brasil. Tu pegar, por exemplo, hoje no Rio Grande do Sul, tem mulheres que dizem que não são feministas e que são mulheristas, né? Porque no caso, o mulherismo, ele é uma corrente que tem nos Estados Unidos, e tem o mulherismo africano, que já é o mulherismo da África, né? No Brasil, se é visto isso como uma divergência, né? Os textos das mulheristas muitas vezes passam nessa perspectiva de que, ah, o feminismo negro não abarca, o feminismo negro não dá conta, não dá conta. Já fora do Brasil, uma discussão superada, sabe? Porque são perspectivas, são visões, são cosmovisões, como a gente estava falando antes, de enxergar a relação da mulher. Por exemplo, na África, uma sociedade matriarcal. Às vezes a gente escuta o feminismo falar, ah, sociedade patriarcal, tá, mas essa sociedade é patriarcal aonde? Tem muitos equívocos, né? E outro equívoco que eu acho muito importante também de levantar é de pensar assim, ah, tem mulheres que não se identificam como feministas. Muitas mulheres não se identificam como feministas e, no entanto, elas são, né? Eu acho que o mais importante do que o discurso é a ação, né? Quando você defende uma mulher de violência, quando você se protege, quando você se respeita, né? Quando você não permite que o outro passe por cima de você, quando você luta pelos seus direitos, você está sendo feminista dentro dessa sociedade, mesmo que você diga que não, né? Então, acho que também a gente não pode estar desmoralizando pessoas em função do discurso dela, assim. Acho que é uma preocupação que cai muito bem no feminismo negro, assim.
Sim, com certeza. Até falando sobre essa questão de trazer as pessoas, né, incluir todas as pessoas, tem até a questão das mulheres trans, né, também, que
Sim.
muitas vezes não são inclusas como não pode participar, não pode fazer parte do feminismo porque não é mulher, mas é mulher, ela se vê como mulher.
Sim.
Então isso é muito importante, né? Acho que puxa, acaba puxando várias outras bandeiras, vários outros assuntos e outras causas e a gente começa a refletir mais, né? É importante
Sim,
falar mais
com
sobre isso.
certeza.
Puxando nessa parte do feminismo, do racismo, estamos aí algumas horas, no dia 20 de novembro, que marca o Dia da Consciência Negra, ou seja, a morte de Zumbi dos Palmares. E esse dia vai muito além disso, né? Esse dia representa a consciência negra no total. É a gente parar para pensar na construção da sociedade pelos negros, né? Hoje em dia, os negros e os pardos representam 54,9% da população brasileira. Porém, a gente falando como negro, é visto ainda como minoria, né? Ali a Renata traz no artigo dela ali a semiose construída nas relações entre religiosidades e mídias na concepção das identidades pessoais, um dado muito importante sobre o ato da violência, aonde ela traz ali que o número de negros e pardos assassinados em 2017 chegou na marca de 49 mil. Hoje em dia, o Brasil pode ser visto como um não lugar para os negros?
Eu acho que assim, primeiro que a gente tem que contestar quando a gente fala que nós somos minoria e que somos maioria, porque nós somos minorias em alguns pontos, sim. Se a gente pensar em cargos de poder, se a gente pensar na pós-graduação, se a gente pensar na política, que apesar de ter dentro dos partidos, né, políticas envolvidas para ter mulheres e mulheres negras, e homens negros, a gente sabe muito bem que geralmente é só para compor o número do que propriamente para poder fazer a diferença. Então, em alguns casos, sim, acho que nós somos minoria e em outros não, né? Nesse caso de pensar, por exemplo, nós dentro da sociedade, assim, da sociedade brasileira. Mas também penso assim, isso é uma preocupação às vezes que se a gente pensar na base, essa preocupação não ocorre, né? Acho que na academia a gente discute muito isso. E isso para mim também é uma preocupação, porque eu fico pensando, tá, mas para quem está na base, muitas vezes o Brasil tem seus problemas, sim, mas não se pensa em vir em outro lugar e nem tem condições de pensar, olha, o Brasil não é um lugar para mim. Então, até quando a gente pensa que esse país não é um lugar para nós, já estipula uma relação de poder. E eu também, assim, ó, vou puxar a sardinha para o meu lado do feminismo negro, eu penso que qualquer lugar, muitas vezes, não é um lugar para mim, não foi construído para ser um lugar que eu tenha que ocupar. Mas o lugar é que vai ter que se ajeitar, porque eu vou ocupar esse espaço, seja ele dentro da academia, seja dentro do Brasil, o que seja. Então, acho que também a gente tem que transformar o nosso país, fazer a nossa parte, que eu acho que ela tem sido feita, acho que existe uma luta há muito tempo, para ter reconhecimento. Tem pessoas negras aí há muito tempo nessa caminhada, muitas vezes são invisibilizadas, muitas vezes essas mulheres e homens que ganham essa visibilidade são assassinados em função desse reconhecimento. Então, eu não acho que não penso assim que o Brasil seja um não lugar. Eu acho que todo lugar é lugar e acho que existem pessoas que fazem a gente pensar isso, sabe? Mas é uma coisa que pelo menos para mim não me contemplo. Todo lugar é meu, me pertence.
Bom, o jornalista Laurentino Gomes escreveu a primeira edição do livro Escravidão, que conta a história desde o princípio do tráfico negreiro até os dias atuais, de como a gente ainda tem legados históricos, né, na nossa sociedade. Ele, como homem branco, falou que talvez ele fosse visto como não pertencente à situação e até não entendedor do assunto. Como tu falou da questão da fala do homem no feminismo, que é muito importante, por que é tão importante o branco também fazer parte e falar e entrar nessa situação do racismo?
Porque o que que acontece, assim, eu penso, o racismo, ele é um problema do qual pessoas negras são acometidas, mas existe alguém que pratica, né? Então, por que que só eu tenho que ser ouvida, né? Eu acho que a pessoa que está vivendo nessa situação de conforto, porque é isso, eu acho que, assim, a pessoa branca ou negra, ela vai ser em algum momento racista, porque a gente está numa estrutura que nos ensina a sermos racistas, né? Ninguém vai fugir disso, né? Não é porque eu sou uma mulher negra que eu vou fugir em algum momento de ser racista ou de ser machista, né? A gente não pode cair nessas armadilhas, né? Mas eu acho que sim, eu acho que também tem que, a questão da. Hoje tem se questionado mais o papel da pessoa branca, hoje tem se falado em local de fala, mas também percebo que o local de fala, como termo, ele está muito, muito esvaziado de significado. Eu vou em palestras, às vezes as pessoas, ah, eu vou falar do meu local de fala. Local de fala, e as pessoas leram um livro sobre local de fala, que é o que mais me assusta. Local de fala, não é da onde você fala, é falar pela coletividade. Se eu chegar aqui como mulher negra e dizer para vocês que, ah, em função da minha religião, eu sou contra o aborto e esse é o meu local de fala, não serve. Porque eu posso, dentro da minha religião, ser contra o aborto, mas eu tenho que pensar nas outras mulheres e pensar que isso é uma questão de saúde pública. Aí eu estou pensando coletivamente, aí eu estou usando o conceito de local de fala. Então, eu acho que hoje em dia está muito esvaziado de significado esse conceito, muito mesmo, assim, as pessoas acham, aí vem a pessoa branca e diz, ah, eu vou falar do meu local de fala, que é de mulher branca, e vou falar sobre mulheres negras, né? Aconteceu semana passada numa palestra que eu participei. E era bem visível, assim, que a pessoa não entendia o que era o local de fala, era uma pessoa, e assim, acho que ninguém tem obrigação de entender, mas aí quando eu penso que é uma pessoa que é pós-doutora, professora de universidade, acho complicado, entendeu? Esses discursos, né? E assusta a gente, assim, porque é visível que a pessoa não tem noção nenhuma. E também não é por mal, entende? É algo que a pessoa faz por mal, que ela... Não. É uma visão embranquecida de si próprio, da sociedade, do todo. Pessoa, né, achando maravilhoso. Tem uma ONG chamada Alforria, a gente ficou, assim, arrepiado nas cadeiras. E aí você faz o quê? Então, por isso que a pessoa branca, ela realmente tem que se questionar. Só que se você não faz essa autocrítica e pensa, bom, eu sou uma pessoa branca que tenho privilégios, vivo numa estrutura racista, como é que eu opero? Porque, bom, eu percebo que a minha pele, por ser mais clara, e meu cabelo por não ser mais crespo, eu tenho certos privilégios sobre algumas outras mulheres, eu faço essa autocrítica, né? Então, por que as outras pessoas não fazem isso também, assim? Acho que é uma coisa que todos nós temos que fazer, para além de brancos e negros, são todos mesmo, ninguém foge dessa autocrítica, assim, de local de fala.
É, tu fez essa pergunta e o que eu ia perguntar agora meio que se encaixa nisso, assim, puxa, que as pessoas têm falado muito, né, sobre essa questão do lugar de fala e como um homem vai falar sobre feminismo, sendo que ele não é mulher, não passa pelo que a mulher passa, e como entrar na luta do outro sem ser parte dela, né? Foi mais ou menos o que tu fez, né, Renata? Tu foi uma mulher branca pesquisadora sobre o feminismo negro. E aí as pessoas às vezes questionam, ah, mas uma pessoa branca pode falar, né? E as pessoas falam muito isso, tem pessoas que dizem, não, tu não pode falar sobre isso, né? Como a questão do feminismo que tu comentou. E como é que foi pra ti, assim, no início, pra te pensar como tu falaria sobre essa luta, como tu entraria nisso, né? Como foi toda essa questão pra ti? E tu falasse um pouco sobre essa questão.
Então, eu não sei se eu posso dizer que eu entrei na luta, assim, não sei se chega nesse nível, assim, sabe? Na verdade, a questão da religiosidade de matriz africana é um tema muito caro pra mim, assim, sempre foi, fez parte da minha vida, da minha infância, né? Fiquei um tempo afastada e agora tô em contato com essas mulheres que estão me ajudando na pesquisa a entender essa perspectiva, né? Essa cosmovisão a partir da religiosidade de matriz africana. Mas eu, no início, assim, quando eu, bom, vou fazer sobre isso, é um tema interessante, é um tema que precisa ser falado, e eu acho que entra muito no que a Camila comentou, assim, eu comecei a ir em eventos do Movimento Negro Unificado, em alguns eventos, assim, para ver o que o pessoal estava falando sobre aquilo, né? E uma das falas que eu sempre trago é que um palestrante disse assim, o racismo, a escravidão não foi criado pelos negros e não é um problema que somente os negros tenham que resolver. Que acho que vem de encontro com o que a Camila havia comentado. Então, assim, muitas vezes é muito desconfortável, não pelo que as pessoas estão dizendo, mas sim por perceber que tu faz parte dessa estrutura e que, inevitavelmente, tu tá ali, que tu é agente dela, né? Que tu pode tentar fazer alguma coisa, enfim. Mas eu acho que é um aprendizado muito importante. Eu acho, assim, que todas as pessoas brancas deveriam, como a Camila disse, todas as pessoas fazer sua autocrítica. Mas eu acho que para as pessoas brancas, assim, estarem num espaço onde elas não são a maioria, estarem num espaço onde elas estão ouvindo coisas que doem e que foram os antepassados delas que fizeram, eu acho que é um processo de autoconhecimento, assim, de entender o teu lugar na sociedade, do que tu poderia fazer, né? E também entender o lugar do outro, olhar com mais empatia, olhar com mais cuidado para o lugar do outro. Eu não vou te dizer que não, foi super fácil, foi super de boa, porque óbvio que eu vi os relatos das pessoas que tiveram suas avós, suas bisavós, porque é muito recente, o Brasil não é um país escravocrata há 130 anos, assim, menos de 140 anos, 138 anos, então é muito recente, né, a gente perceber isso e perceber que a gente tem, não dá para fechar os olhos e virar as costas para esse problema. Então, a gente chega a se sentir um pouco culpado, né? Por essa estrutura, por as coisas estarem do jeito que tá. Então, não foi um processo simples, foi um processo para mim que também trouxe muito aprendizado, que eu também me senti muito deslocada. Eu acho que a sensação de se sentir deslocado, ela te traz muito aprendizado, né? Tu tá naquele lugar, por exemplo, eu num auditório dentro da URGS, num evento, e a maioria das pessoas eram negras. Eu pensei, ai, será que vão, né, falar alguma coisa para mim? Ou alguma coisa do gênero, claro, isso nunca aconteceu. Eu acho que isso vem muito do que a Camila também estava falando, que as pessoas são extremamente acolhedoras, né? São ambientes em que as pessoas são acolhedoras, em que elas têm falas extremamente contundentes e agressivas contra o sistema, sim, porque precisa ser, a gente precisa ser contundente contra isso, mas as pessoas, eu não sofri nenhum tipo de não, tu não pode falar sobre isso. Até porque eu acho que também a gente precisa ter o um mínimo de noção. E óbvio, eu nunca vou falar por uma mulher negra. Eu não sei como é ser uma mulher negra. As meninas, que as mulheres que estão participando, que estão me ajudando na minha pesquisa, são as falas delas. A partir das falas delas, com conceitos da comunicação, com conceitos da semiótica, a partir da antropologia do que for de Goetz, eu consigo fazer apreensões a partir daquilo. E eu sempre converso com elas, olha, a partir disso eu acho que tal coisa faz sentido para ti, é o meu modo de fazer a pesquisa, né? Claro, acho que cada pessoa tem o seu modo, mas para mim foi isso, assim, foi um processo de muito aprendizado, de muito tapa na cara, assim, e de olhar para o outro com mais empatia e também de desconforto. Eu acho que a gente precisa se colocar nesse lugar de desconforto.
Renata, uma perguntinha. O que que seria a semiótica?
Bom, a semiótica, na verdade, ela é uma corrente bastante abrangente, né? Que ela vem da linguística e ela se divide em vários ramos, assim, né? O Peirce é um dos principais expoentes dessa corrente filosófica, né? Mas o que eu trabalho no, no, na dissertação, o que eu venho estudando, é mais voltado para a vertente da semiótica da cultura, né? Que é uma vertente que surgiu dos estudos russos. Principalmente a partir, tem um como grande nome, o Lotman, que é um autor que eu trago, mas na verdade o que eu tento me apropriar da semiótica para trazer no trabalho é mais essa questão de como as pessoas constroem semioses a partir dos sistemas em que estão presentes nas suas vidas. Se a gente entender como sistemas, por exemplo, a religião é um tipo de sistema, né? As mídias são um tipo de sistema, a família pode ser vista como um tipo de sistema. Então eu tento entender como se dão as relações nas fronteiras desses sistemas e como acontecem esses diálogos.
Ali agora tu disse que no período de escravidão ali o povo escravo teve que meio que se desfazer das suas raízes, né? Eu quero saber de ti como é que isso deu dentro da religião africana.
Olha, o que eu venho estudando também, né? Porque eu acho importante ressaltar isso. Que a pesquisa ela tem a sua parte empírica, que é a partir dos relatos dessas mulheres que me contam também o que elas entendem da religião e tudo mais, e a partir da pesquisa bibliográfica, né, que são de livros e tudo mais, e que nunca é algo totalizante, né, sempre uma parte, um recorte, uma vertente, como a Camila também já tinha comentado, das coisas que a gente consegue abarcar dentro do trabalho. Pelo que eu venho estudando, né? O que aconteceu na escravidão, é sempre bom lembrar, por exemplo, sequestro é um crime hediondo, foi um sequestro em massa, né? Foi um sequestro, enfim, uma época devastadora da humanidade. Acho que a gente, qualquer pessoa com o um mínimo de né, empatia pelo próximo consegue perceber. Que o que que aconteceu? Os símbolos, né? E aí vem essa questão do signo, que também está muito ligada à semiótica, eles são muito conformadores da nossa identidade como um todo. E, né, das nossas vivências pessoais. Então, quando houve a escravização, o que que aconteceram? As pessoas foram totalmente arrancadas dos seus laços, totalmente arrancadas dos seus laços simbólicos, né, para servirem então como trabalho forçado em um outro país, em um outro continente, né? E a religião também fez parte desse processo de arrancar essas pessoas do seu lar, digamos assim, inclusive sígnico e religioso, espiritual, enfim. Porque isso, de certa forma, pelo que eu venho estudando, enfraquece, né, as pessoas no sentido de união. Por exemplo, a religião é um aspecto que une as pessoas, um aspecto comunitário, né? E quando tu arranca delas esses signos, esses sentidos, essa produção de sentidos, né, isso, de certa forma, acaba enfraquecendo a comunidade, né? Então, o que eu percebo é que aconteceu isso, mas também tem uma vertente que a gente não pode esquecer, uma vertente não, um aspecto que a gente não pode esquecer é que nada foi assim fácil. Houve muita luta, houve muita resistência de diversas formas, né? E a religião a gente pode considerar, acredito também, um tipo dessa resistência, porque apesar desse crime hediondo, apesar desses horrores que foram sofridos e desse tipo de arrancar de tudo do teu ambiente, por exemplo, se tu cultuava determinado orixá com uma determinada erva, tu vai para um ambiente que não tem aquela erva, que não tem nada do que tu utilizava, por exemplo, para fazer os teus rituais, eles conseguiram se, por muitas estratégias de resistência, né, se não sei se reinventar, mas se reorganizar de forma que conseguissem, apesar de não ser exatamente como era antes, né, como toda cultura é viva e vai se transformando, conseguiram nesse novo território se transformar,
Recriar, né?
recriar, conseguiram então manter o culto ao seu sagrado, apesar de todas essas violências, de outras formas, mas manter o culto ao sagrado, que, como eu disse antes, eu acredito ser um aspecto muito importante de união comunitária.
É importante ressaltar também que essa adaptação se deu com a adaptação dos santos católicos com os santos de matriz africana, como Ogum com São Jorge, Oxalá com a personificação de Jesus, Xangô com São Pedro, Oxum com Nossa Senhora Aparecida, e Ibará ou Exu como Santo Antônio. Ali, na tua pesquisa, tem vários contos, né, ou itãs. Um deles é sobre Oxum. Como esses itãs, ou esses contos, eles meio que influenciam nas mulheres negras?
Eu acho que a gente também cabe salientar que existe uma mitologia africana muito rica e muito vasta, né? Quando a gente fala em mitologia, a gente sempre lembra Grécia Antiga ou, enfim, esses espaços mais europeus, né? E que existe uma mitologia que tem toda uma cosmovisão, toda uma explicação do mundo, né, a partir de África, que é muito rica e é muito interessante. Os Itãs, como tu bem mencionastes, eles são lendas, enfim, né? Que falam desde a criação da terra, da criação do céu, do porquê que as pessoas são ou têm deficiências físicas. Enfim, é uma diversidade. Explica, é uma cosmovisão, né? Explica ali o mundo a partir daquela perspectiva. E as orixás, as divindades da religião, das matrizes africanas, ou a partir das próprias mitologias africanas, que são, né, muito as histórias dos orixás, elas são mulheres muito inspiradoras, né? Da gente, fazendo um link então com o feminismo, por exemplo, elas são mulheres muito empoderadas, muito donas da sua vontade, elas casam, elas descasam, elas têm poderes muito próprios, digamos assim, né? E uma coisa que eu acho bacana da gente contar que, por exemplo, Iansã é a rainha dos ventos, Oyá é a rainha dos ventos. Não existe um rei dos ventos. Xangô é o rei dos raios, por exemplo, mas a Iansã é a deusa das tempestades, dos ventos, a deusa dos eguns também, e na mitologia se explica como ela foi se tornando essa rainha. Oxum é a senhora das águas doces, das cachoeiras, da fertilidade. Não existe um rei da fertilidade. Elas são muito elas, assim, elas são muito poderosas dentro das próprias características delas. Elas não precisam de um homem para legitimá-las, por exemplo, né? Então elas são muito inspiradoras e ao mesmo tempo eu acho que traz uma complexidade, porque elas são, ao mesmo tempo que o Oxum, por exemplo, é muito maternal, ele é muito sensual, né? Ao mesmo tempo que elas são guerreiras, elas são muito maternais. Então eu acho que isso ajuda a gente a pensar a própria complexidade feminina, porque nem sempre a gente é só forte ou a gente é só bela, muito pelo contrário, né? Então as divindades, as mitologias, os itãs, eles nos trazem muito esses aspectos, e pelas entrevistas que eu estou fazendo com as sujeitas, comunicantes, né, que participam da pesquisa, isso realmente as inspira. Elas contam assim que realmente isso acaba influenciando na sua construção enquanto pessoas, porque elas, os pontos, por exemplo, que são as rezas cantadas, falam que, por exemplo, e todos os guerreiros se abaixaram para ver Iansã passar. Eu não vou me abaixar para ninguém, entende? Então, assim, às vezes são aspectos muito subjetivos, mas que já estão tão, que elas conseguem enraizar, né, a partir dessa vivência religiosa, que servem de também de inspiração para a própria construção da sua personalidade.
Esses tempos eu fui em uma palestra sobre representatividade no jornalismo, né, aqui na Unicinos mesmo. E eu escutei sobre a solidão da mulher negra. E aí eu fiquei me questionando o que é a solidão da mulher negra, né? Fui pesquisar ali algumas coisas. E quando eu falei sobre isso com algumas amigas, ninguém sabe, ninguém nunca tinha escutado falar. Então eu gostaria sim que vocês explicassem o que é a solidão da mulher negra, né? E por que que ela acontece?
Bom, é que na verdade o que acontece, isso é uma coisa bem discutida nos últimos tempos, assim, bem levantada, que acho que eu posso pensar, assim, pra gente pensar numa perspectiva que não seja só ocidental, né, do conhecimento. Pela filosofia africana, a gente pensa o raciocínio através do coração, né? Então, que é algo que, pra gente, quando vai pensar um conhecimento, né, numa base ocidental, não existe. Penso, logo existo. Então, o que existe ao pensar é a racionalidade, e o coração não é capaz de produzir conhecimento. Mas é muito estranho, porque, por exemplo, se eu vejo alguém e me assusta, a primeira coisa que bate é no coração, né? Se eu tô apaixonada, eu sinto, né? Ou se eu tô ansiosa, né? As dores que eu sinto não são só na cabeça, são no coração. Então, acho que se a gente pensar a solidão da mulher negra por uma perspectiva da filosofia africana, eu acho que ela tem a ver muito com a questão da intimidade. Tem um livro muito importante que fala dessa perspectiva mulherista. Até eu não sou mulherista, né? Me identifico no feminismo negro, mas leio outras vertentes. Acho que são muito boas para se refletir, para pensar um pouco além do habitual, né? Mas no Ocidente, quando a gente fala numa perspectiva da solidão da mulher negra, porque ela é estrutural, ela é construída socialmente para que essa mulher sempre se sinta sozinha, nunca tenha amparo. Pegar um exemplo, se tem uma mulher negra com um filho na graduação e tem uma mulher branca com um filho na graduação, é muito mais provável que os professores sejam mais compreensivos e apoiem mais essa mulher branca do que essa mulher negra, né? Já visualmente, inconscientemente, subentende-se que, bom, aquela mulher ali não se cuidou e a outra coitadinha.
Uhum.
Então, tem vários aspectos que a gente pode explorar nesse sentido da maternidade. Tem, porque às vezes também se fala muito da solidão da mulher negra, mas se fala numa perspectiva sexual, né? Que é errada, porque assim, o que eu escuto, né, e o que eu leio é que não é que exista uma incapacidade de parceiros sexuais, mas sim de companheiros, né? Então, né, vou jogar no português, para relações sexuais, né, a mulher negra, ela é desejada, o corpo escultural, ela é super sexualizada, mas não é a mulher para casar, não é a mulher que é apresentada para a família, mas é a mulher que é usada num discurso, muitas vezes, do não sou racista, já tive, né, já namorei, eu já tive relações sexuais com uma mulher negra. Então, mas isso é um aspecto muito pequeno dessa solidão, ela não pode só ser relacionada a uma questão sexual, né? Ela tem uma questão familiar. Tem casos, por exemplo, e vou colocar assim dentro da terreira, eu participei do Congresso de Pesquisadores Negros, que foi esse ano em Jaguarão, e aí tinha um caso de uma terreira na Bahia, foi um trabalho apresentado por videoconferência, e aí você pensa, né? A terreira tem uma perspectiva toda de afeto, matriarcal, de apoiar mulheres, e aí essa mulher, a pesquisa dela mostrava justamente que quando algumas meninas dessa terreira engravidavam e eram abandonadas pelos seus companheiros, elas não tinham o apoio da família, que era da terreira. Então, isso é a solidão da mulher negra, assim. Não é que, ah, então mulheres brancas, não existe uma solidão da mulher branca, porque eu já escutei isso. Mas é que ela não é estrutural. Ela não é estrutural. Não é construída dentro da sociedade. E ela é assim, por exemplo. E também a gente não pode essencializar. Por exemplo, eu tenho uma colega no doutorado que é um amor de pessoa. Hoje, quando terminar aqui o podcast, eu vou ter que ir até Campo Bom, que é onde eu vou ficar. E aí, hoje à noite, ela me mandou mensagem. Ah, quer que eu leve almoço pra ti amanhã? Não é uma obrigação dela se preocupar. Ela tem filha, tem marido, tudo. Não é uma obrigação, né? E ela é uma mulher branca, né? Então, eu não me sinto sozinha, porque ela tem uma responsabilidade como uma mulher branca de pensar e me apoiar. E também eu faço isso por ela. Já teve eventos que eu fiquei brincando com a filha dela, perdi a palestra. Foi maravilhoso, me diverti muito mais. Mas que é isso, eu não se sentir sozinha, mas para eu não me sentir sozinha, eu preciso que as pessoas me apoiem. E isso também tem que ser uma troca, porque eu também não posso pensar que, ah, eu sou uma mulher negra e o mundo, vocês são culpadas, né, vocês são privilegiadas, e eu saí passando por cima das pessoas, porque também existe essa perspectiva, a gente não fala, mas existe, né? Então, eu acho que tudo é uma troca, só que essa troca, ela precisa ter uma mão, né, dupla, né, não pode só eu estar trocando, né? Então, acho que são vários aspectos, assim, que a gente poderia elencar dessa solidão, mas acho importante dizer o que não é essa solidão, né? Não é uma questão de sexual.
É, tu falou isso agora, inclusive eu tinha colocado isso na próxima pergunta, porque quando eu fui pesquisar, era basicamente o que tinha, assim, na internet, uhum, falando sobre, ah, porque a mulher negra, ela é ótima pra ter relações sexuais, mas na hora de assumir, realmente, os homens preferem as mulheres brancas. E falava muito só sobre isso, e eu fiquei, mas é só isso, porque quando eu vi na palestra que ela falou meio por cima, não foi só isso que,
sim,
ela falou. Então, eu fiquei com essa pulga atrás da orelha e, mas o que realmente é, então?
É que você acaba também enquadrando um comportamento, né? E aí, o que acontece? Bom, dentro dessa solidão de uma mulher negra, existem mulheres que não são héteros, né? Existem mulheres que são lésbicas, existem mulheres bissexuais, é preciso pensar na solidão da mulher negra trans, é um universo, a solidão ela é muito complexa, né? Mas às vezes dentro do senso comum ela acaba fechando nesse nicho, mas eu acho que para mim, assim, falo na minha perspectiva, ele é um nicho superado, assim,
uhum,
né? Para mim é superado porque vai muito além, não é essencial, é bem complexo, é estrutural. Sou uma otimista, porque eu vejo muitas vezes que eu mesma me sinto muito apoiada. Por exemplo, estou aqui hoje porque, né, uma outra amiga me indicou. Mas acho que também tem que ser muita troca, assim, muito respeito. Tem que ter um entendimento, tem que ter, né, o que a gente estava conversando sobre essa questão de autocrítica, de pensar, né? Porque muitas vezes a gente, como mulher negra, também não pede ajuda, porque está acostumada, quando pedir ajuda ou quando reclamar de algo, não ser ouvida. Né? Se mulheres brancas sofrem isso, mulheres negras sofrem triplamente, porque é muito recente, como a Renata colocou, é muito recente essa construção da escravidão ainda no nosso subjetivo. A gente ainda está lutando para ser vista como mulher, a gente não consegue ser vista como mulher em nenhum momento. Né? Tem dados aí mostrando, por exemplo, que uma mulher negra ganha menos anestesia na hora do parto, porque os médicos acham que uma mulher negra tem mais força. Então, a gente ainda está lutando muito, muito mesmo. E aí eu penso assim, nós como mulheres e mulheres feministas, independente das suas vertentes, temos que pensar em questões pontuais. Isso às vezes me incomoda um pouco no feminismo de todas as vertentes, né? Digo isso, né, porque tem, né, enfim. Mas eu acho que tem questões pontuais, que é a saúde da mulher, que é a violência, e aí às vezes a gente acaba discutindo e batendo boca, ou brigando, ou se ofendendo por questões de teóricas, e as questões teóricas não são o que estão nos matando. Por exemplo, não tem problema nenhum da Renata discordar de mim, eu discordar da Renata, ou vocês discordarem de mim, eu não me sinto ofendida, desrespeitada de modo algum, mas eu acho que o foco não tem que ser discussões teóricas, apesar de eu ser uma doutoranda, e, né, eu dou aula numa especialização em direitos humanos, né, tô dentro da academia. Mas, bom, eu tô dentro da academia, mas eu sempre me pergunto, tá, mas tem pessoas lá fora que a preocupação delas não é essa, né? Então, o que eu tô discutindo aqui? A minha tese é justamente isso. A Renata, agora, né, fiz uma análise, te peço até desculpa, eu fico observando os discursos, peguei esse costume. A Renata, o tempo todo, as sujeitas, muitas vezes o que eu escuto, quando é pesquisa, assim, as pessoas, ah, o meu objeto de estudo. Então, você vê, você tá estudando mulheres e elas são objetos. Mulheres fazem isso, falam isso, a gente tem que se cuidar. E é normal, porque nós temos uma colonização, né, do nosso próprio pensamento. Então, a gente tem que pensar, você está estudando o quê? Pessoas ou objetos? Quem é o sujeito? Você é o sujeito, eu sou a pesquisadora que estou observando, estou fora do mundo, estudando mulheres. A gente também tem que pensar como é que a gente estuda e como é que a gente pensa, como é que a gente escreve. A nossa escrita é extremamente sexista, extremamente racista. Fora do Brasil, isso é uma coisa que está sendo super discutida, a APA, eu falo isso porque sou bibliotecária, estava lendo esses dias, a APA é um documento, diretrizes para ter uma escrita menos sexista e menos racista, termos que tem que ser usado, coisas que na ABNT a gente está discutindo normas de trabalhos, de artigos, tá? Mas e o conteúdo, né? Precisariam ter diretrizes para isso? Porque tem dados já comprovando, quem é da comunicação assim, vai saber melhor, né? Quem estuda na área, comprovando que isso faz muita diferença, né? A escrita faz muita diferença na leitura, na interpretação que a gente tem do mundo. E também tem um problema, que é, eu acho que o maior problema, em várias questões, assim, não só do racismo, mas como é o tema, né? Na verdade, por exemplo, vocês ou qualquer outra pessoa, se pudesse nunca mais ser racista, não mudaria nada. As pessoas às vezes têm essa visão de, ah, se eu não for mais racista e se eu for uma pessoa, né, que não ofendo e tal, eu vou melhorar um pouco. Não, porque você não melhora, porque o problema é estrutural, ele é complexo, ele é criado, né, a construção negra foi criada. Isso é uma construção social. Né? Não, é uma divisão criada por pessoas brancas, né, da elite, que observaram que essa era a melhor forma de continuarem se manterem no poder, né? Então, vão sempre criando essas estruturas de tudo que é diferente, né? Então, assim, a gente também não pode... Eu acho que é importante não sermos, né, cuidar essa questão do racismo, mas mais ainda de ser antirracista, mas pensar que ainda assim, mesmo que nós todos sejamos antirracistas, ainda assim a gente não muda a estrutura, né? Porque ela é muito forte. E é pensar assim, problemas complexos requerem soluções complexas. Se fosse algo simples, já tinha sido resolvido. Uhum. Né? Desconfiem quando alguém vier trazer alguma solução. Também discordo que essa questão ela tenha que passar por uma questão moral, porque às vezes a gente pensa assim, ah, vou constranger as pessoas, vou fazer as pessoas chorarem, né? As pessoas ficarem envergonhadas. A pessoa fica envergonhada naquela situação, porque eu já passei por essa, já presenciei situações de alguém constranger, às vezes também já fui a pessoa que constrangeu, olha, tu me desculpa, mas isso aí que tu falou, um absurdo, não cabe. E a pessoa tocar a consciência, mas assim, ela acha que aquele episódio foi só um episódio e não repensa que, o que aquilo quer dizer sobre toda a construção de quem eu sou, né? Eu acho que a gente tem que pensar sempre que existe uma estrutura, a gente não pode pensar que vai resolver o problema sozinho, pensar sempre coletivamente, essa estrutura ela é criada para a gente se individualizar cada vez mais, para a gente achar que ninguém tem que se misturar, que ai, os brancos é que tem que resolver, ah, mas é os, não, mas os negros é que tem que protagonizar, gente, assim, ó, tá cada vez mais complexa a situação mesmo para a gente trazer uma solução, assim. Porque é isso, ela produz essa diferença, ela produz essa desigualdade, ou produz uma forma das pessoas pensarem, olha, eu não tenho nada a ver com isso. E não, na verdade, todos nós, né?
E isso em várias... Agora tu falou desse assunto, me lembrou uma coisa, que isso é em várias instâncias, né? Por exemplo, a sociedade, o realismo capitalista, toda essa sociedade que a gente vive muito voltada para o consumo. A própria, por exemplo, casos de... doenças psicológicas, a depressão, por exemplo, não sei se eu usei o termo certo, mas enfim, falando da depressão, ela é sempre vista como um problema da pessoa, um problema individual, é aquele que não tá feliz com a vida dele. Sim. Mas se a gente for olhar o índice das pessoas com depressão, o índice das pessoas que cometem suicídio, a gente percebe que é algo...
É altíssimo, então tem alguma coisa de errado,
que
né?
Que é algo coletivo, que é algo nessa estrutura que não tá dando certo, né?
Bom, a gente tem em todos os episódios daqui do nosso PodCcast um momento ping-pong, que a gente pergunta algumas coisas pra vocês, e aí vocês respondem, dão dicas. Vocês aceitam fazer isso?
Deus no comando.
Não sei se tem muitas dicas pra dar, né?
A gente vai falar uma palavra e aí vocês vão responder o que vocês indicam.
Tá.
Um livro.
Quer falar?
Tem um livro que está me marcando muito nesse momento, que é Brasil, uma biografia, que é um livro de uma historiadora e de uma socióloga, que eu acho que ele tem sido, para mim, pelo menos, uma ferramenta bastante interessante para pensar a história do Brasil a partir de uma perspectiva crítica em relação a todos esses fatos que aconteceram na história do nosso país. E ele tem me ajudado muito a entender esse fio histórico que nos trouxe até aqui, como a gente construiu a nossa identidade nacional baseados em conceitos escravagistas.
Para mim, assim, um livro que tem mexido muito comigo, assim, emocionalmente, psicologicamente, é o livro Memórias da Plantação, da Grada Quilomba. Eu acho, assim, que é muito interessante para a gente pensar um pouco. Ela está falando uma perspectiva da Alemanha, mas, por exemplo, eu fui criada na infância em Campo Bom, que é uma descendência totalmente alemã, e coisas assim muito parecidas acontecem.
Um filme.
Um filme. Não tem tempo para pensar.
Mas não precisa ser sobre o tema. Pode ser um filme que vocês amam, é, assim, tipo, vocês choram.
Tá.
Vocês...
Vai ser ridículo o que eu vou falar, tá? Mas é verdade. A primeira vez que sempre me perguntam que filme eu falo Entrevista com um Vampiro. É ridículo, mas é um filme assim que me veio na cabeça porque eu assisti muito na infância, né? E, enfim, é uma coisa boba, mas é um filme que me veio à cabeça.
Ah, então tá, já que é qualquer um, eu vou falar do filme que eu gosto muito, que é A Pele que Habita, do Almodóvar. É um filme que mexe, eu adoro coisas assim que mexam com o meu psicológico.
Uma série.
Ah, The Handmaid's Tale. Não preciso nem pensar, pra mim, eu acho que é a série do momento, assim, pra gente tomar um choque do que tá acontecendo.
Ah, cara, uma série, assim, que...
Sou viciada em séries.
É, eu já não sou muito das séries, assim. Próxima.
Tá. Um lugar.
Um lugar... Olha, qualquer praia pra mim, eu sou carioca, né? Então, assim, qualquer praia, sol, mar, pode ser de qualquer lugar.
Aí eu já sou da cachoeira. Adoro cachoeira. O meio do mato, uma cachoeira. Aliás, recomendo...
E eu
sou amiga. Aliás, recomendo Maratá, aqui no Rio Grande do Sul. É um lugarzinho ali perto de Montenegro, Buroxia, que tem duas cachoeiras lindas.
Eu vou começar a anotar as dicas, porque eu adoro cachoeira. E por último, né, mas com certeza não menos importante, uma mulher que inspira vocês.
Olha, no momento eu posso dizer assim que as mulheres com quem eu estou trabalhando, que estão me ajudando nessa empreitada, porque tu tem que ter muita disposição, e eu acho que a questão da caridade, que é algo tão presente na Umbanda, por exemplo, é muito presente na forma como elas me tratam, na forma como elas me acolheram e na forma como elas se disponibilizam. Então, no momento, assim, cada entrevista, cada conversa que eu faço com elas tem sido muito inspiradora, então eu diria que são elas.
Ah, eu vou fazer a sentimental, vou dizer que, com certeza, a mulher que tem me inspirado nos últimos 2 anos, pelo menos, principalmente pelas leituras que eu tenho feito e pelo meu trabalho na tese, é a minha mãe, que não está mais aqui, mas era uma mulher que saía muito da curva, bem diferente de mim, que sou mas era uma mulher que quebrava muito esses parâmetros de ser mulher, uma mulher que decidiu não ser uma mãe... que era muito de viajar para qualquer lugar e viver realmente, assim, gostaria de ter mais esse espírito, assim, livre.
Antes de terminar, aproveitando esse teminha sobre o racismo, queria ler um texto do Fábio Seguidor F, onde ele diz assim: ser negro é entender que falar de racismo não é o mesmo que sentir. Ser negro é o mesmo que ouvir não de forma diferente todos os dias. Ser negro é ter que ouvir que todo brasileiro herdou a preguiça dos índios e a malandragem dos negros. Ser negro é o mesmo que levar 80 tiros e ter que aceitar que foram apenas 80 enganos de uma só vez. Ser negro é ouvir sua mãe dizer: filho, não fica parado na rua, pois para quem é racista você é suspeito. Ser negro é ouvir sua mãe dizer: filho, não fica correndo na rua, se antes você era suspeito, agora para eles já virou ladrão. Ser negro é ver uma política de cotas comparada com ter ou não capacidade, ao invés de discutir uma reparação histórica. Sou negro e por isso tenho que ser forte para sentir o racismo. Sou negro e não importam quantas vezes me neguem a oportunidade, eu sempre encontrarei motivos para ir atrás do sim. Sou negro e se preguiça e malandragem é herança para alguns, eu chamo isso de resiliência em tempos de escravidão. Sou negro e quero um dia poder conversar com um policial sem estar com as mãos para cima. Sou negro, e se estou parado é porque minha mente está correndo contra o seu preconceito. Sou negro, e se estou correndo é porque tenho pressa que o racismo acabe. Sou negro, sou capaz, sou remanescente e tenho muito orgulho de ser aquilo que sobrou de mim, mesmo no final de todos os dias.
Hoje estiveram aqui no nosso programa pesquisadoras Renata e Camila. A produção é de Andy, Júlio e Damaris. E o nosso técnico de áudio é o Matheus e o Christian. E o nosso professor é o Rafael Roman.